Senhores, senhores deputados, bons dias. Vamos então dar início à reunião. Não há distribuição de iniciativas legislativas, nem nacionais, nem europeias. Eu sei que a Sra. Deputada Maria de Belém Roseira tem alguma urgência, uma vez que tem Comissão dos Negócios Estrangeiros daqui a pouco tempo, e então começaríamos naturalmente pelo ponto por onde temos que começar, que é a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 23/11. E então, para efeito, eu daria a palavra à Sra. Deputada Maria de Belém Roseira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradeço ao Sr. Presidente a preocupação com a conciliação das minhas tarefas e começaria por dizer o seguinte. Este relatório que eu elaborei e que deve ser visto como completado com a nota técnica elaborada pelos serviços, até porque eu tinha solicitado à DILP que fizesse um levantamento em termos de direito comparado, porque me parecia essencial para este tipo de matéria, poderia ser bastante mais exaustivo, não fosse a escassez de tempo que tive para o elaborar. Aliás, ainda hoje de manhã pedi aqui aos serviços da Assembleia se introduziam algumas retificações, porque isto a pressa é inimiga da correção absoluta e, portanto, agradeço essa disponibilidade dos senhores deputados quando lerem este relatório para ver que há aqui algumas gralhas que serão retificadas. Ora bem, esta proposta de lei, como diz o seu próprio nome, regula requisitos de tratamento de dados pessoais para a constituição de ficheiros de âmbito nacional, contendo dados de saúde, com recurso a tecnologias de informação e no quadro do Serviço Nacional de Saúde. Ela foi já o objeto de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, um primeiro parecer que foi negativo, um segundo parecer em que, depois de retificada a versão inicial, mereceu parecer positivo. De qualquer das maneiras, eu acho que é importante nós percorrermos um pouco esta proposta de lei para percebermos bem, ou tentarmos perceber bem, qual é o seu alcance ou qual é o alcance do seu conteúdo. E para não perder muito tempo, eu gostaria de me cingir àquilo que são as finalidades deste diploma, que vêm estabelecidas no seu artigo 4º e que respeitam a três aspectos essenciais. Um deles, a organização, uniformização e atualização contínua da informação relativa à identificação nacional de utentes do SNS, que nós poderíamos traduzir para a linguagem mais corrente do chamado cartão de saúde, ou cartão do utente, como alguns lhe chamam. A gestão e controle dos pagamentos e faturação a realizar no âmbito do SNS relativamente a prestações de saúde e atos associados, incluindo com participação e dispensa de medicamentos, avaliação de desempenho e financiamento dos estabelecimentos de saúde e a possibilidade de tratamento com vista a facultar aos órgãos, agentes e entidades competentes as informações estritamente necessárias ao exercício das suas competências legais nas áreas da auditoria e fiscalização. Portanto, refere-se muito genericamente que estes ficheiros têm que ter requisitos de segurança e inviolabilidade, quais os tipos de dados que podem ser objeto de tratamento e, digamos, estabelecem-se algumas cautelas, mas sempre muito sucintamente referidas, que fazem, digamos, sublinhar a delicadeza deste tipo de dados. Finalmente, informa-se sobre a existência destes parceiros da Comissão de Proteção de Dados, mas não se juntam nenhum dos documentos que, até em termos regimentais, deveriam ser entregues juntamente com a proposta de lei para nos poder habilitar a conhecer os estudos que foram feitos no sentido de conduzir a esta proposta de lei. O enquadramento legislativo desta matéria é conhecido pelas senhoras e senhores deputados. Temos o artigo 35 da Constituição sobre a regulação informática. Temos também aqui alguma indicação bastante sucinta, como não podia deixar de ser, sobre aquilo que tem sido o enquadramento doutrinal de toda esta matéria. dada a sensibilidade dos dados e também o enquadramento legislativo do ponto de vista internacional, vertido já na nossa ordem jurídica, designadamente a Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina, também a Convenção do Conselho da Europa relativamente à delicadeza dos dados de saúde, dos dados pessoais e, dentro dos pessoais, os dados de saúde, também uma diretiva da União Europeia que neste momento está até já a ser corrigida para ser completada no sentido da sua correção, uma vez que a primeira versão, que era de 95, não continha a proteção relativamente a dados genéticos e a próxima diretiva já tem essa preocupação, porque, como nós sabemos, a delicadeza destes dados de saúde é enorme, mas se falarmos em dados genéticos ainda é mais sensível a sua abordagem, o seu tratamento, por causa da predisposição. Já não é a realidade, mas sim a predisposição putativa relativamente a este tipo de dados, que pode ter um impacto terrível do ponto de vista das questões da discriminação, quer a discriminação laboral, quer a discriminação no acesso à casa, quer um conjunto de coisas que implicam ou que podem viabilizar ou limitar o exercício de direitos fundamentais. Também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, etc., um conjunto de diplomas, para já não falar de uma lei que foi produzida aqui na Assembleia da República em 2005, infelizmente ainda não regulamentada, e em que eu regularmente faço pressão junto do Governo no sentido da sua regulamentação, que é a Lei da Informação de Saúde e da informação Genética Pessoal e da Informação de Saúde, que é de grande delicadeza, como todas as colegas e os colegas sabem. Ora bem, como eu na reunião passada vi uma grande curiosidade de todas as senhoras e senhores deputados para conhecerem a opinião dos relatores, e eu adoro satisfazer essas curiosidades, de maneira que entendi aqui, apesar de ser meramente facultativo, manifestar a minha opinião para acabar com o suspense, até porque nós estamos propriamente num filme do Hitchcock e convém que estas coisas, pela sua importância e pela sua sensibilidade, sejam abordadas de uma maneira absolutamente explícita. E queria manifestar a minha opinião, até porque eu fui porventura das pessoas aqui nesta Assembleia que mais tem insistido com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para fazer uma análise aberta relativamente a estas matérias e não fazer uma análise sistemática relativamente à proibição do tratamento deste tipo de dados. Aliás, se verificarem os pareceres, ainda recentemente um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e não só um parecer, mas um conjunto de normas técnicas relativamente aos requisitos que devem ser observados nas bases de dados relativas à investigação clínica, que são bases de dados absolutamente ou apenas manipuladas por profissionais de saúde, e normalmente profissionais de saúde muito especialistas, fica, no entanto, um bocadinho atónito, para não dizer de outra coisa, de outra forma, que haja, digamos, uma aprovação quase, digamos, não direi imediata, porque houve um primeiro parecer negativo, mas uma aprovação sem grandes barreiras relativamente a uma base de dados como é esta, que é uma base de dados cuja amplitude eu não conheço em mais nenhum sistema de saúde ocidental. Os orientais eu não conheço, mas em todos aqueles em relação aos quais existem os direitos da universalidade, eu não conheço nenhuma base de dados que simultaneamente conjugue aquilo que é indispensável para a gestão e aquilo que é indispensável para, digamos, a avaliação do desempenho das instituições. E, portanto, dizendo isto, eu afirmo uma coisa que para mim é básica, para que as senhoras e senhores deputados percebam o meu sentir em relação a estas matérias. Eu acho que é absolutamente indispensável garantir uma adequada gestão do Serviço Nacional de Saúde, em especial, e dos sistemas de saúde em geral. Mas que isso não deve inverter as hierarquias relativamente às prioridades. Porque é o cidadão que está no centro do sistema e não a gestão que está no centro do sistema. E nós podemos compatibilizar estas coisas, até porque eu considero que devem ser compatibilizadas, porque sendo recursos escassos e sendo a saúde o primeiro de todos os bens, a gestão adequada do recurso assume um patamar ético, como aliás já está referido em pareceres antigos da Comissão de Ética para as Ciências da Vida. E, portanto, aquilo que eu considero é que, perante uma matéria desta natureza, nós devemos aperfeiçoar, e muito, na especialidade, a presente proposta de lei. Se, aliás, as senhoras e senhores deputados quiserem comparar algumas destas disposições que aqui se encontram com esta lei que eu falei, a 12/2005, verão que, relativamente às cautelas que bases dadas desta natureza devem assumir, nenhuma delas está aqui explícita. E, portanto, eu considero que haverá que garantir, por um lado, que os princípios e as boas práticas que já estão standardizados em relação a matérias desta natureza, não só nacional como internacionalmente, devem ser importadas para um diploma. Acho também que é preciso esclarecer algumas das finalidades que estão expressas no artigo 4 desta proposta de lei, porque eu não sei como é que uma Administração Central de Saúde faz a avaliação do desempenho de instituições, porque nada se diz se é o desempenho financeiro, se é o desempenho relativamente aos indicadores de saúde, e se é o desempenho em relação aos indicadores de saúde, com certeza que ele não pode ser feito pela Administração Central de Saúde. Tanto mais que a única reserva que se faz à guarda ou à utilização dos dados de saúde é que eles sejam sempre controlados por um médico ou por um profissional de saúde. Isto é demasiado vago. É demasiado vago e não pode de forma nenhuma ser assim. Nem é assim em lado nenhum do mundo, porque não pode ser nem deve ser, e o que não deve tem muita força. E, por outro lado, também se diz que é permitido o tratamento de dados para fornecer a outras entidades para efeitos de auditorias, o que significa que eu, através da Administração Central de Saúde, que é uma entidade meramente de gestão administrativa, eu poderia ir colher dados de saúde para fornecer, por exemplo, à Inspeção de Atividades de Saúde ou para fornecer à Ordem dos Médicos para ela fazer as suas auditorias. Nada se diz. Relativamente ao âmbito, também vos queria referir uma coisa, que é a seguinte. Para além de pedir, sobretudo às senhoras e senhores deputados da maioria, atenção para uma coisa que vem, um parágrafo da exposição de motivos da proposta de lei, que é o quarto parágrafo, onde se diz que os mecanismos de acompanhamento, a evolução da despesa, etc., são igualmente um elemento essencial para assegurar a transparência do acesso aos benefícios, garantindo àqueles que mais necessitam. Isto é errado do ponto de vista constitucional, porque aquilo que eu tenho que garantir é os cuidados àqueles que deles necessitam e não aos que mais necessitam, porque isto seria uma avaliação relativa que até poderia ser feita em função de condições económicas ou financeiras, não é? E, portanto, do ponto de vista constitucional, não está correto. Da mesma maneira que também não está correto, logo no primeiro parágrafo, quando se diz que a prestação de cuidados de saúde é imprescindível num contexto em que é necessário compatibilizar interesses e objetivos de natureza individual e coletiva. Não é isto que nós temos que compatibilizar. Temos que compatibilizar interesses de natureza individual e pública. Porque é diferente ser público ou ser coletivo, porque eu posso ter muitos interesses coletivos que são até inferiores a alguns interesses de natureza individual. Portanto, há aqui uma necessidade de apuramento, por um lado, da linguagem utilizada, por outro lado, da fixação muito precisa do âmbito e, por outro lado, de uma indispensabilidade de evitar aquilo que pode ser uma utilização contaminada deste tipo de informação. Há um outro aspecto que a mim me parece que falta nesta proposta de lei e que, uma vez estamos a legislar sobre questões de bases de dados, não faz nenhum sentido ignorar não só a Diretiva da Mobilidade de Pacientes, que implicará, porventura, a transferência de dados entre Estados-membros, Estados de Saúde. Nada disto está aqui regulado e é indispensável fazê-lo, até porque neste momento já há não está a diretiva em vigor, mas as pessoas que necessitam de tratamento no estrangeiro por sofrerem de patologias raras, que aqui não, pela sua incidência, não garantem a qualidade de abordagem em Portugal, e é assim que se faz em todos os países, possam ser objeto de tratamento no estrangeiro, pois isso implica ou tem um impacto financeiro, nós temos que pagar, e ao termos que pagar há também, relativamente a estas matérias, transferência de dados. Elas têm que ser reguladas para nós garantirmos que são feitas de uma maneira absolutamente adequada. Por outro lado, também nada se diz relativamente a uma exigência da Troika, que deve, aliás, estar completada no primeiro trimestre de 2012, que é já amanhã, não é? Primeiro trimestre de 2012 é já amanhã, sobre a interoperabilidade das bases de dados do Ministério da Saúde. E por isso é que eu tinha até alguma curiosidade em conhecer os estudos que sustentam esta proposta, porque realmente eu não sei se nesse estudo está referida alguma questão relativamente à interoperabilidade, só que a interoperabilidade é diferente da concentração na Administração Central de Saúde. Portanto, muita atenção ao âmbito, uma vez que, se o Sr. Presidente até reparar no artigo 2º do âmbito de aplicação, não se referem, por exemplo, aos estabelecimentos sociais, quando os estabelecimentos sociais hoje têm relações protocoladas com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, refere-se a menos, mas depois refere-se a mais, porque quando obrigam todos os estabelecimentos de saúde, públicos, sociais ou privados, a fornecer a informação para a sua concentração numa base de dados, nem sequer referem que é só apenas relativamente a dados que impliquem encargos para o Serviço Nacional de Saúde, porque ninguém tem que conhecer os meus dados de saúde se eles não constituírem um encargo para o Serviço Nacional de Saúde. A Administração Central de Saúde não tem nada que saber sobre a minha vida se eu realmente não tenho ou não faço recair sobre o Serviço Nacional de Saúde ou sobre a despesa pública, digamos assim, as abordagens de saúde que eu faço. E, portanto, relativamente ao âmbito de aplicação, é preciso precisar. Relativamente ao conteúdo das bases de dados, é preciso precisar também mais, porque eu dou apenas um exemplo ao senhor Presidente. Se, e eu desconheço qual vai ser o regime das taxas moderadoras, mas imaginemos que se mantém a isenção das taxas moderadoras para os doentes oncológicos. Para a Administração Central de Saúde, para ver e verificar se eu tenho direito a ter uma isenção das taxas moderadoras, a única coisa que lhe interessa saber é se eu sou doente oncológica. Mas já não tem nada que saber que tipos de tratamentos é que eu tenho em função da minha doença oncológica. Portanto, há aqui uma grande misturada e há aqui uma falta de precisão relativamente quer ao objeto, quer ao âmbito de aplicação, quer às finalidades das bases, pensando eu que tem especial delicadeza a questão não só da avaliação do desempenho das instituições, que não se diz aqui que é o desempenho financeiro e só pode ser esse, uma base de dados de gestão, como também em relação ao tratamento de dados para fornecer a outras entidades que exerçam as suas competências no domínio da auditoria. Portanto, Sr. Presidente, muito trabalho a fazer. É evidente que eu não pronuncio sobre o sentido de voto, esse é depois decidido em sede de grupos parlamentares. Agora, não tendo dúvidas que a proposta de lei passará em função dos votos da maioria, aquilo que eu quis e pretendi chamar-vos a atenção é para o fino, importante e indispensável trabalho de especialidade que tem que ser realizado para nós termos uma lei que nos sirva e não uma lei que possa vir a ser considerada não só inconstitucional como até ofensiva daquilo que são os nossos compromissos internacionais face à sensibilidade e à especial delicadeza dos dados que aqui são tratados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém, e obrigado mais uma vez pela contribuição que sempre faz dos seus profundos conhecimentos na área da saúde, que são sempre uma mais-valia para os trabalhos que nós fazemos aqui nesta comissão e especialmente nesta área tão delicada para a qual as próprias entidades públicas não estão sensibilizadas. Contar-se uma pequena história de um familiar meu que tem um problema de tireoide E há pouco tempo recebeu um postal de um hospital, isto tem a ver com as comunicações, um postal que seguiu os trâmites normais dos correios até chegar à mão dele, que era um postal ilustrado, que no verso dizia que vimos dizer que a dose de éter que está a tomar deve ser reduzida para meio comprimido. Pronto, ponto final. E, portanto, toda a gente naquele circuito ficou a saber que aquela pessoa tem um problema de tireoide e que a dose que passou a tomar é uma dose de meio comprimido diário. Sr. Deputada Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque, naturalmente, que depois da exposição da Sra. Deputada Maria de Belém, eu não podia deixar de lhe agradecer o ter deixado realmente, à semelhança do que disse o Sr. Presidente, a sua nota pessoal e a sua opinião, realmente numa matéria que por vezes transcende as questões da tecnicidade jurídica, porque tem a ver exatamente com questões de funcionamento do âmbito da saúde, da área da saúde, que passa, naturalmente, por vezes ao lado do legislador e não deve passar. E por isso, naturalmente, que registei como muito importantes as suas preocupações em relação ao âmbito, em relação, naturalmente, à questão da precisão da técnica legislativa, tem toda a razão, e depois à aplicação da técnica legislativa, nomeadamente às questões que referiu que poderão ser, eventualmente, consideradas como inconstitucionais. Parece-me que isso, em sede de especialidade, realmente, este é o fórum próprio para reforçar e para blindar esta lei que tem interesse que naturalmente seja uma boa lei, uma lei eficaz. E naturalmente, portanto, apenas deixar aqui uma nota de agradecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar a minha colega de bancada, a Sra. Deputada Maria de Belém, pela notável reflexão que aqui nos trouxe, que muito aproveitará seguramente aos trabalhos da Comissão. Mas, em segundo lugar, para, em sequência disso, refletir o seguinte. Eu creio que esta é daquelas matérias em relação às quais, muito particularmente, uma comissão como a primeira comissão muito se dignificaria se assumisse de pleno a sua responsabilidade por contribuir de forma empenhada, e eu gostaria de poder dizer também decisiva, para a elaboração de um diploma de elevada qualidade. E por isso mesmo esta matéria deveria ser daquelas em que pudéssemos esgotar, no sentido construtivo da expressão, a disponibilidade dos grupos parlamentares para concorrerem para um trabalho consensual, porque não há domínios onde a controvérsia mais seja prejudicial que numa matéria destas que afeta, digamos, toda a população portuguesa de uma forma transversal e em relação à qual nós precisamos de fazer introduzir na ordem jurídica um diploma que tenha, à partida, um elevadíssimo grau de consensualidade e não uma séria questão de suspeição. Todos nós reconhecemos a importância da matéria e da necessidade de introduzir uma regulação para que haja uma adequada utilização dos dados pessoais no domínio do Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, o que eu tenho em mente é a metodologia a seguir. E aquilo que eu gostaria de pôr à consideração, particularmente das bancadas da maioria, era da possibilidade de... Este diploma está agendado para amanhã, segundo creio, no plenário. No plenário. E, portanto, o nosso problema é sempre este de trabalhar a toque de caixa. Muitas vezes com excesso de celeridade e, portanto, com déficit manifesto relativamente à ponderação que as coisas exigem. E creio que não nos ficaria mal, e à maioria particularmente, se aceitássemos fazer o debate de amanhã de uma forma totalmente disponível para ir ao fundo das questões, não comprometendo sequer a votação na generalidade. Porque eu gostaria muito de ver o meu partido associado positivamente a um resultado positivo, relativamente ao diploma. Mas, ao mesmo tempo, há aqui questões da maior delicadeza, como ouvimos na exposição da Sra. Deputada Maria de Belém. Onde é que eu quero chegar? Se nós pudéssemos amanhã fazer este debate na generalidade e a maioria em articulação com o Governo aceitasse a baixa do diploma novamente à Comissão sem votação e, entretanto, aceitássemos fazer um grupo de trabalho, e era a minha sugestão, envolvendo deputados desta Comissão e da Comissão de Saúde, para a qual necessariamente o Governo haveria de contribuir com a sua presença, no sentido de prepararmos um diploma que na base destes pudesse vir a ser um diploma, enfim, tecnicamente falando, alternativo, para a que no resultado final pudéssemos voltar ao plenário com um larguíssimo lastro de consenso adquirido em torno dele para que a mensagem fosse totalmente positiva sobre a inovação jurídica que vamos fazer nesta matéria. Era a minha sugestão.
Sr. Deputado Jorge Lacão, Sr. Deputado Hugo Rosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar naturalmente a Sra. Deputada Relatora, que apesar de ter invocado algumas dificuldades de início, o relatório só ficou agora pronto, etc., etc., e apesar de eu próprio só ter lido agora o relatório antes de começar a reunião, mas por culpa minha só li agora, pronto. Mas não houve qualquer tipo de problema, porque a exposição de Vossa Excelência, Sra. Deputada, foi suficiente para me elucidar dos problemas que estão aqui em jogo nesta proposta de lei e, portanto, às vezes mais vale ouvir as palavras do que ler aquilo que está escrito. E queria, aliás, começar por dizer que ainda bem que a Sra. Deputada fez essa exposição exaustiva sobre os problemas que levanta, ou pode levantar este problema, porque isso fica na comissão, nós ouvimos, e, portanto, é muito importante para o diploma que vier a ser aprovado a partir desta proposta de lei do Governo. E, portanto, queria felicitá-la pelo seu relatório, usando uma palavra que é curta, mas é dizer excelente. O seu relatório. Eu gostei muito de ouvir sobre todas as questões que se levantam à volta deste tema, fê-lo com profundidade, aliás, nem outra coisa seria de esperar da Sra. Deputada Maria de Belém Roseira, inclusivamente quando no relatório faz uma série de sugestões, nomeadamente naquele capítulo sobre as consultas, sobre é muito importante que nós saibamos realmente a primeira comissão que tem a seu cargo neste diploma, mais a questão da proteção de dados, as questões mais relacionadas com a saúde, embora elas sejam ligadas, também estarão na Comissão de Saúde, e, portanto, eu acho que o seu relatório, as suas palavras, vão merecer naturalmente a nossa atenção, e isso, aliás, a demonstração disso é quando a Sra. Deputada Maria de Belém Roseira vai à própria exposição de motivos e, como se sabe, as exposições de motivos não são propriamente votadas, embora possam fazer depois parte do diploma que vier a ser publicado, e se realmente houver na exposição... Diga? Não fazem. O diploma depois não faz, mas de qualquer maneira, se a exposição de motivos contiver realmente imprecisões, como aquelas que referiu, eu acho que nós devemos aqui, no diploma que for aprovado, a proceder a essas alterações. Isto para dizer que, na realidade, é importante que nós tenhamos em atenção, em sede de especialidade, todas as questões que levanta, possivelmente outras que possam surgir, numa matéria que todos concordamos que é muito sensível, e não há nenhum deputado da primeira comissão que fique satisfeito se souber que violou qualquer regra base que exista em relação à matéria de proteção de dados pessoais. Está em causa muita coisa e, portanto, isso parece-me que todos nós estamos de acordo que deve haver um enorme cuidado. Só para terminar, em relação à sugestão do deputado Jorge Lacão, naturalmente estas matérias não são decididas aqui em sede deste debate aqui na Comissão, nós percebemos a intenção, é uma intenção correta, ou seja, se realmente se levantam tantos problemas, fará algum sentido que o processo legislativo não seja feito sob pressão, porque às vezes perder uma semana ou duas no processo legislativo pode-se ganhar depois na qualidade do diploma que daqui saia. Mas, sinceramente, ainda não... O processo legislativo na especialidade, apesar de todas estas questões, julgo que não perderá profundidade se nós tivermos acesso a todos estes documentos que a Sra. Deputada chama a atenção, se nós, e o processo legislativo na especialidade decorrer, não com a celeridade que muitas vezes tem que decorrer, mas decorrer num prazo razoável que dê para analisarmos estas matérias todas. De qualquer maneira, isto já não é uma decisão sobre isso, eu entendo, nós entendemos no PSD essa sugestão, naturalmente que a vamos analisar, mas sobretudo fica aqui essa nota que é muito importante, que é nós termos a noção e a consciência da importância substancial daquilo que consta do seu relatório e da importância desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, obviamente, começar por saudar a Sra. Deputada Maria do Lenho Roseira pelo relatório que nos apresentou e sobretudo, pela profundidade de reflexões que aqui nos traz a propósito desta matéria, que é, de facto, uma matéria de particular melindre, tendo em conta os direitos os direitos dos cidadãos que estão envolvidos e a fronteira que nem sempre é ténue traçar naquilo que é o cumprimento ou não do princípio da intervenção mínima que deve nortear a intervenção desta matéria. Aliás, como bem refere o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o primeiro parecer sobre a primeira proposta de iniciativa que o Governo apresentou e que a Sra. Deputada refere igualmente no seu relatório. Subscrevendo grande parte das preocupações que a Sra. Deputada manifesta, queria apenas colocar-lhe uma questão que é uma questão de mera circunstância e que tem a ver com o último parágrafo da opinião da relatora, uma vez que julgo que há aqui um lapso, que é um lapso que inverte absolutamente o sentido das considerações, uma vez que a Sra. Deputada neste último parágrafo diz que as questões elencadas infirmam a necessidade, e julgo que o sentido é exatamente o contrário, confirmar a necessidade de um trabalho minucioso e rigoroso em certa especialidade. E, portanto, tendo em conta as preocupações manifestas e até a opinião que expressa nesta parte do relatório, julgo que já decorria da economia do texto, que o sentido seria outro. Era apenas essa precisão que queria deixar à consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para saudar, em primeiro lugar, os autores da nota técnica que nos chegou, enfim, ontem, e que lançava já inúmeras das advertências que a Sra. Deputada Maria de Belém recoloca e aprofunda neste parecer exaustivo, que eu quero saudar e que é evidentemente uma oportunidade de debater, de aprofundar, de esclarecer, de deixar um alerta importante sobre algumas das questões que estão em causa nesta iniciativa legislativa, nomeadamente em matérias tão sensíveis como a própria questão da universalidade que aqui nos trouxe. E, portanto, fundamentalmente é para saudar a profundidade e a seriedade do trabalho que aqui trouxe hoje de manhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a deputada Maria de Belém Rosário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as palavras dos colegas e dizer que... Não pensem que eu sou excessivamente protecionista, para além daquilo que deve ser, em meu entender. Claro que o nosso crivo de avaliação é sempre subjetivo. Mas gostava de vos dizer, só para ficarem também com uma apreensão mais clara do meu sentir, é que eu acho que, numas áreas, por falta de precisão, porventura de definição de alguns aspectos, se vai longe demais, assim como noutros se vai... perto demais. E refiro-me explicitamente à questão da identificação nacional do utente. Não há nenhuma razão hoje para que não haja possibilidade na identificação nacional do utente e a pedido do próprio, portanto com o consentimento do próprio, estarem registados alguns dados pessoais que possam ser indispensáveis para um correto atendimento nas instituições de saúde. Não há nenhuma razão para, se eu for diabética, isso não constar, porque a diabetes é uma doença de base que pode ter implicações graves na forma como se é atendido. Da mesma maneira que, se eu for alérgica a uma coisa qualquer, poderá constar, se eu quiser, se eu tiver interesse nisso. E, portanto, só para referir que hoje, do ponto de vista das capacidades das ferramentas informáticas, isso pode ser feito. E aí acho que se foi muito pouco arrojado relativamente a outras coisas. Penso que se foi longe demais, sobretudo porque não se previu essa autorização que é indispensável de cada um de nós relativamente ao registro dos seus dados de saúde e todos os outros aspectos que há pouco mencionei. Só para dizer que em sede de especialidade se pode ir realmente bastante mais fundo, quer para mais, quer para maior precisão, no sentido de garantir que, digamos, aquilo que é a enorme potencialidade positiva da informática, que me permitirá ser tão bem atendida no meu médico de família como no serviço de urgência do hospital mais recôndito ao qual eu tenha que ser obrigada a dirigir-me por um episódio súbito de doença, que isso possa permitir alguma interoperabilidade das bases de dados e alguma informação que permita ser adequadamente atendido. Mas isto, digamos, não é tanto para efeitos de gestão, é para efeitos de garantir o adequado atendimento, porque, como eu disse, é o cidadão que deve estar no centro do sistema, não a gestão no centro do sistema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Maria de Belém, muito obrigado. Vamos passar então à fase de votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 3 da nossa agenda de trabalhos, que é a apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 10/12, que altera o crime de incêndio florestal e os crimes de dano contra a natureza e de poluição e tipifica um novo crime. As propostas de alteração deviam ter sido apresentadas até ontem ao meio-dia. Isso não aconteceu, mas eu vejo a Sra. Deputada Teresa Anjinho. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, pedi-lhe apenas um pequeno adiamento, porque de facto existe uma proposta de alteração que irá ser apresentada por ambos os grupos parlamentares dentro em breve. Está só a ser ultimada.
Sr. Leonório, faz favor. Srs. Deputados, nós vamos ter, portanto, uma proposta de alteração. Agora, mas adiar isto será por uma semana? Será por uma semana?
Não, não.
Será por uma semana? Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Não, Sr. Presidente. São duas propostas de pormenor. Apelamos aos grupos parlamentares que penso que poderão analisá-las facilmente neste momento. Elas estão a chegar. Preferíamos apresentá-las por escrito do que verbalmente, porque em diploma estar a apresentar projetos, propostas de alteração verbalmente não funciona e, portanto, elas estão a chegar, Sr. Presidente. Foram ser...
Bem, então, antes de chegarem, vamos tocar aqui em alguns pontos. E o primeiro tem a ver com o seguinte. Discussão na especialidade das iniciativas legislativas ligadas ao enriquecimento ilícito. Já desceram, portanto estão na comissão para a discussão na especialidade. O que eu proponho era o seguinte, que se criasse um grupo de trabalho para discutir estas iniciativas legislativas do PSD, do Partido Comunista, do PSD-CDS e do CDS, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e, naturalmente, do Partido Socialista não foi aprovada, mas o contributo do Partido Socialista é tão importante como os outros partidos políticos. E, por isso, eu propunha a criação desse grupo de trabalho e até, se me permite ir um bocadinho mais longe, com os mesmos elementos que compõem o grupo de trabalho de acompanhamento das leis da corrupção. Não sei se esta sugestão acolhe ou não. Não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar sobre esta matéria. Sim? Ótimo. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, eu não teria nada a dizer e, se o grupo de trabalho for constituído, seguramente o Partido Socialista participará. Mas as matérias e o grau de delicadeza que elas implicam, constantes desses diplomas, a minha reserva é a seguinte. Eu não sei se nós não ganharíamos, pelo menos numa primeira abordagem em plenário de comissão, relativamente aos diplomas, para que pudessem ficar identificados nele, com um grau maior de participação dos deputados desta comissão, as questões mais sensíveis que eles contêm. Porque um grupo de trabalho normalmente elabora sobre uma matéria que tem já a sua tecnicidade suficientemente identificada e suficientemente esclarecida. Neste caso, há de facto aqui algumas questões, cujo melindre já sabemos quais são e que eu gostaria muito de poder ver abordada ainda, embora na especialidade, mas no plenário da comissão primeiro.
Deputado Jorge Lacão, eu só avancei com esta sugestão por uma razão, porque já, isto já foi objeto de discussão em plenário. Essas divergências ficaram bem vincadas e, portanto, achei que, enfim, seria, perdoa-me a expressão, escusado, estarmos a repeti-las aqui em comissão. Mas, enfim, sou deputado Hugo Velosa, faz favor.
Ô, Sr. Presidente.
Não, licença, só que peço desculpa, porque houve um ponto que eu, por lapso, não referi. E, além disso, eu creio que há algumas audições que se justificarão necessariamente ainda no quadro destes trabalhos.
Sr. Deputado Veloso, por favor.
Pois, começando por aqui, Sr. Deputado Jorge Lacão, as audições poder-se-iam fazer à mesma, que não houvesse, mesmo que não houvesse grupo de trabalho. E a minha intervenção é só para a sugestão do Sr. Presidente da Comissão, parece-me uma sugestão razoável, penso que devem ser nomeados elementos especificamente para essa comissão, cada grupo parlamentar entenderá quem deve indicar, mas o grupo parlamentar do PSD diz o seguinte, que fique claro que esse grupo de trabalho é, primeiro, para fazer o contrário daquilo que os grupos de trabalho normalmente fazem, é trabalhar. Segundo, que se fixe um prazo específico e muito claro para que se fixe um prazo... O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues sabe o que é que eu quero dizer, não sabe? Os grupos de trabalho... Sabe, também, às vezes há grupos de trabalho que trabalham, não trabalham. Não, mas não é isso. Este grupo de trabalho faz sentido, face ao melindre da situação e à sugestão do Sr. Presidente da Comissão, mas nós não podemos aceitar que esta situação do enriquecimento ilícito fique aqui pela Comissão durante muito tempo a marinar, como muitas vezes acontece, com algumas matérias que... por vezes tem acontecido em legislaturas anteriores, nesta ainda não, porque ainda não temos grupos de trabalho a funcionar, e, portanto, é por isso que eu sugiro que se fixe um prazo curto para essa matéria.
Bom, mas eu vou dizer e fica registado. Em primeiro lugar, dizer que eu não quis beliscar de maneira nenhuma a autonomia de cada grupo parlamentar aqui representado quando avancei com a minha sugestão. Obviamente que ela será aceita ou não será aceita. Quanto aos grupos de trabalho, não conheço nenhum grupo de trabalho no âmbito da primeira comissão que não tenha produzido trabalho. Nenhum. Até fiz aqui um gesto de contacto com os senhores assessores da primeira comissão e que me confirmaram que não há nenhum grupo de trabalho no âmbito desta comissão que não tenha trabalhado e que não tenha produzido os resultados para que se propôs. Portanto, este será mais um grupo de trabalho e, com certeza, a ser constituído, fará o seu trabalho. Não sei se há mais inscrições. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, nada a opor à sua proposta, como é evidente, que não belisca a autonomia de ninguém, com certeza. Mas acho pertinente este alerta do Sr. Deputado Hugo Velosa de um prazo razoável que possa ser acertado no âmbito do próprio grupo de trabalho, não é? Mas que ele exista e que nos faça, de alguma forma, desenvolver os esforços necessários para que haja uma proposta bem feita, com a brevidade possível. E, portanto, acho, é só subscrever, o Sr. Deputado não está aqui, mas eu quero subscrever a pertinência de um prazo razoável para a conclusão dos trabalhos.
Sr. Deputado Jorge Lacão, faz...
Os pareceres que, entretanto, já chegaram sobre estes diplomas, das entidades...
Conselho de Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Conselho de Prevenção...
Informação, sim.
Eu não tenho voz, portanto não posso falar. Quero só apelar a que o prazo terá que ser mesmo muito curto e com certeza conseguimos fazer um esforço para fazer todas as audições dentro de um prazo muito curto.
procedimento. A Comissão entenderá que a consulta é institucional, portanto, por via do pedido e da obtenção dos parceiros.
Esta consulta foi institucional, não é? Agora, no âmbito do grupo de trabalho, se entender outras consultas e outras diligências, isso será decidido pelo próprio grupo.
Sr. Presidente, eu correrei o risco, entre aspas, quer dizer, de perder nesta minha sugestão e não... Se perder, perdi. Mas eu insistia em que o grupo de trabalho, sem prejuízo da sua Constituição, fosse precedido de uma prévia reunião do plenário da Comissão, nomeadamente beneficiando os parceiros que, entretanto, tenham chegado ou venham ainda a chegar, para efeitos de uma avaliação das matérias incidentes sobre os projetos, o que também, do meu ponto de vista, aproveitará muito aquilo que for depois o desenvolvimento por parte do grupo de trabalho. Portanto, eu gostaria de ver agendado em plenário de Comissão uma primeira abordagem de especialidade aos diplomas, incluindo nessa apreciação os parceiros que, entretanto, tenham sido já obtidos.
Não sei se os senhores deputados querem pronunciar sobre esta proposta, Sr. Deputado João Jacão, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, acompanhei a sugestão que o Sr. Presidente fez em relação à criação do grupo de trabalho e da parte do grupo parlamentar do PCP em relação à sugestão que o Sr. Deputado Jorge Lacão faz. Obviamente que, de um ponto de vista egoísta, uma solução ou outra não nos aquece nem nos arrefece, para utilizar uma expressão popular, porque a participação dos deputados do grupo parlamentar do PCP nesta comissão, quer eu, quer o meu camarada António Filipe, far-se-á da mesma forma e com as mesmas possibilidades no grupo de trabalho e na comissão. Em relação à sugestão do Sr. Deputado Jorge Lacão, eu julgo que, apesar dos grupos de trabalho normalmente terem um funcionamento mais, digamos assim, mais aligeirado do ponto de vista formal, eu julgo que em termos de documentação, digamos assim, da apreciação que seja feita no grupo de trabalho, de registro das posições dos grupos parlamentares no âmbito do grupo de trabalho, de avaliação ou de ponderação de medidas a tomar, de eventuais audições, do que quer que seja, eu julgo que não há limitação nenhuma que se possa colocar ao grupo de trabalho. E, portanto, eu estou a crer que as sugestões que o Sr. Deputado Jorge Lacão faz poder-se-iam acolher, exceto o funcionamento do grupo de trabalho. Sem prejuízo disto, queria dizer que, no funcionamento da nossa comissão, obviamente que uma discussão em plenário da comissão implica um tipo de, digamos assim, de dignidade formal distinta de uma discussão em sede de grupo de trabalho. E, portanto, só desse ponto de vista, eu consigo descortinar, do ponto de vista prático do funcionamento dos trabalhos, não encontro nenhuma diferenciação. Do ponto de vista meramente formal e da dignidade formal da discussão, talvez seja esse o único argumento que eu consigo encontrar, que possa justificar essa opção. Da nossa parte, nós não vemos, tendo em conta a discussão que já foi feita, tendo em conta até audições que já ocorreram anteriormente, nós não vemos prejuízo nenhum desse trabalho, e acolhendo já as sugestões que o Sr. Deputado Jorge Lacão, faz, porque julgo que em termos procedimentais e metodológicos são sugestões de acolher, eu julgo que elas poderiam facilmente ser acolhidas no âmbito dos trabalhos a desenvolver para um grupo de trabalho sem prejuízo para o aprofundamento da discussão, para o balizamento das questões que estão em causa nessa discussão e sem prejuízo também do registro, da documentação, daquilo que sejam as reflexões produzidas no âmbito dessas iniciativas.
Obrigado. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que se nós realmente aprofundamos muito mais esta discussão, corremos o risco de criar um buraco maior do que aquele que já existe no país. Nós, no país... Eu tive o cuidado de frisar. Pois é, exatamente, é o país. Mas, não, isto pelo seguinte, quer dizer, nós, eu próprio já fiz para na legislatura anterior, colhemos não sei quantos parceiros, estudos, quer dizer, a primeira comissão e os deputados da primeira comissão, o Parlamento, já tem praticamente... todos os estudos, todos os pareceres, todas as opiniões, isto tem sido altamente batido nos últimos anos, para mal dos meus pecados, com a minha própria participação, e realmente, com todo o respeito pelo cuidado que devemos ter na discussão, na especialidade nesta matéria, e o Grupo Parlamentar do PSD já aceitou a sugestão do Sr. Presidente, não nos parece que se justifique uma discussão prévia em plenário, conforme sugerido. Nós achamos que podemos criar esse grupo de trabalho, e repito, com aquilo, o espólio todo de pareceres e de opiniões que a primeira comissão já tem em seu poder. Qualquer deputado pode ir lá outra vez e ver toda essa discussão de todos os pareceres que já existem. Eu julgo que dificilmente conseguiremos arranjar mais algum, a não ser de algum não especialista, que é sempre um grande problema. E, portanto, dos especialistas acho que já temos praticamente todos. Portanto, acho que não se justifica essa discussão em plenário. Grupo de trabalho, sim, face ao melindre e às dificuldades da situação, mas esse grupo de trabalho será fundamentalmente para trabalhar a proposta e os projetos que estão em causa na especialidade, possivelmente, ainda ouvindo alguém, se o grupo de trabalho assim entender necessário, que o deve fazer, mas fixando-se um prazo, porque nós não vamos esconder absolutamente nada. O Grupo Parlamentar do PSD, como partido que apoia o Governo, isto é uma proposta, neste momento, face às posições todas que já assumiu e que a Sra. Ministra da Justiça e o Governo já assumiram, não tem muito a esconder que pretende ver aprovado um diploma que venha a punir o crime de enriquecimento injustificado. E, portanto, isso para nós é claro, não o escondemos, que ele saia o melhor possível, muito bem, que se estude ainda um pouco mais no âmbito desse grupo de trabalho, muito bem, mas não para ficar por aqui e não avançarmos nesta matéria. Por isso é que tinha proposto, com toda a abertura, que esse grupo de trabalho tivesse um período de funcionamento devidamente esclarecido pela Comissão. Julgo que não precisamos de mais 15 dias, 3 semanas no máximo, para terminar este processo legislativo. Pelas razões que eu acabei de dizer, nós, esta matéria, o próprio Presidente da Comissão sabe que no âmbito, em vários âmbitos também, em legislaturas anteriores, não é na legislatura anterior, em legislaturas anteriores, esta matéria tem sido discutida por todos nós, alguns deputados ainda cá estão, outros já não estão, mas não entendemos que não se justifica realmente irmos longe demais, discutir em plenário da Comissão determinadas matérias sobre isto. Nós entendemos que isso não se justifica.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma só muito breve, para dizer que da nossa parte não há nenhuma objeção à constituição do grupo de trabalho e do avançar para um grupo de trabalho. Há, de resto, uma realidade que eu acho que, de alguma forma, torna útil a lógica desse mesmo grupo de trabalho, é que nós, neste momento, temos mais de um diploma aprovado e, portanto, há aspectos de uns e de outros, há soluções de redação até, que é preciso ter em conta e tentar chegar a uma solução única tão eficaz, por assim dizer, quanto possível. E, portanto, parece-nos bem. Agora, quer dizer, parece-nos bem com esta lógica, que é o grupo de trabalho que vá, passa a expressão também, partindo de pedra, tentando chegar a uma solução, tentando fazer avançar esta questão. Não pode ser propriamente um voltar à estaca zero. Nós, neste momento, temos um trabalho antecedente, temos uma discussão em plenário, temos já matéria suficiente para avançar. Que não seja propriamente voltar à estaca zero, mas sim, se necessário, fazer outras diligências que o faça no âmbito das dúvidas que ele próprio for detectando e para resolver uma outra questão que se possa colocar, não é? Quer dizer, aí sim, mas não mais do que isso. E que depois, até seguindo a sugestão do Sr. Deputado João Oliveira, se apercebi, quer dizer, que não se retire dignidade à discussão, quer dizer, e que depois, feito esse trabalho, volte então, para como é obrigatório e como deve ser, à fase final, à Comissão, que não retirará, obviamente, o trabalho que avance o máximo que pode, e depois, na fase final, então, será, obviamente, o plenário da Comissão a decidir, mas nessa fase final, quer dizer, para garantirmos, de facto, que o processo avance. E com prazo também, enfim, não quero apontar um dias, mas um prazo que seja razoável e rápido, e que não fiquemos aqui à espera eternamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, naturalmente, que já percebeu que vai ser aprovada uma lei qualquer que resulte a tipificação do enriquecimento ilícito. E, portanto, qualquer das que estão presentes, uma lei qualquer. A nossa preocupação A nossa preocupação, a preocupação do Partido Socialista, ainda vai no sentido de se aprovar uma lei que não seja tão abertamente inconstitucional. Eu recordo aos senhores deputados que os pareceres que nós temos das várias instituições são no sentido de alertar esta Comissão e a Assembleia da República para uma eventual inconstitucionalidade. E, portanto, nós não temos dessas propostas que estão sobre a mesa. E se é verdade que nós já fizemos um debate muito alargado sobre o tema noutras legislaturas, a verdade é também que não tínhamos essas propostas que hoje estão presentes sobre a mesa. E, portanto, nós temos um debate genérico sobre o tema, mas não temos um debate de especialidade sobre essas propostas concretas. E a tentativa do Partido Socialista é ainda de ver se é possível encontrar uma solução que não esbarre com a Constituição. E, portanto, é só nesse particular. Agora, tem um prazo? Claro que sim, nós percebemos que a maioria quer ter essa lei em vigor. Claro que sim, nós não somos minoria e, portanto, aceitamos democraticamente e com toda a naturalidade que se faça isso. Agora, os pareceres que nós temos apontam para inconstitucionalidades. E nós gostávamos de ver se encontrarmos alguém que nos possa ajudar, colaborar connosco, no sentido de, enfim, numa última instância, encontrarmos uma solução que possa, enfim, parecer, pelo menos, não afrontar o Tribunal Constitucional, na medida em que os pareceres que nós temos apontam para aí. É só essa a preocupação do Partido Socialista.
O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, nós já andamos nisto há muito tempo. Nisto do enriquecimento de ilícito. Por isso é que eu tive o cuidado de dizer que a presença do Partido Socialista no Grupo de Trabalho é tão importante como os outros, embora não tenha nenhuma iniciativa legislativa aprovada. Não é? Tive este cuidado. Sr. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Naturalmente que nós temos preocupações com a questão da inconstitucionalidade, mas estamos convencidos que a dissensão é uma dissensão sobre o juízo político, não o juízo da inconstitucionalidade. E, portanto, porque com esta lei queremos proteger a transparência, é com a transparência que dizemos que o juízo político está formado no âmbito do PSD, do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda, e sem dúvida nenhuma, e não vamos discutir a questão do juízo político, nem utilizar nenhum instrumento que possa viciar o processo legislativo nesta matéria ou atrasá-lo com argumentos a jusante quando aquilo que se quer destruir é o juízo político. Portanto, é só isso que nós queremos deixar bem claro. Nós vamos avançar com esta legislação porque temos estamos firmemente convencidos que é um bom instrumento de política criminal. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito breve que estamos a perder nesta pseudo-discussão na especialidade, que nem o é propriamente, e eu queria acompanhar as preocupações que o deputado Hugo Velosa aqui trouxe e a deputada Teresa Leal Coelho, recomendando que é mesmo importante ler todos os pareceres que nós temos sobre as diferentes iniciativas legislativas. Portanto, essa generalização de que todos se reportam em constitucionalidades perigosas potenciais não é verdade, não corresponde à verdade. Em todo o caso, o juízo político foi feito, é certo, e do ponto de vista da técnica legislativa, certamente que os demais grupos parlamentares estão sensíveis e disponíveis para a necessidade de prevenir qualquer beliscão na Constituição. E, portanto, esta é a disposição que nos permitirá, certamente, fazer o melhor trabalho possível no mais curto tempo possível e sem este arrastamento, não é, temporal, é que não tem qualquer espécie de validade e, do ponto de vista político, está morto a partir do momento que o debate foi feito na generalidade, com os contornos em que o foi.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, falemos com clareza. Eu compreendo perfeitamente que a maioria e até os outros senhores deputados que têm iniciativas legislativas nesta matéria queiram ter um prazo de relativa celeridade para fazer aprovar a sua iniciativa legislativa. Agora, o que eu não compreendo, e quero deixá-lo aqui registado, é que isso seja impedimento para, perante a evidência de um conjunto de pareceres das autoridades judiciárias mais qualificadas, que levantam, vamos ver se eu estou errado no que vou dizer a seguir, mas isso mesmo deveria ser testado, dúvidas consistentes de inconstitucionalidade relativamente às soluções desses diplomas, que isso não possa ser objeto de uma, eu falei de uma, não falei de várias, de uma sessão em plenário de comissão para uma primeira observação dessas incidências relativamente a esse processo legislativo. Se os senhores deputados me querem convencer que é isso que faria retardar irremediavelmente a dinâmica do processo legislativo, eu com isso não fico convencido e é isso que eu aqui quero deixar averbado.
Sr. Deputado Jorge Raquel, não quer formalizar para votação essa sua proposta?
É um requerimento verbal, se o Sr. Presidente o admitir como tal, e o meu requerimento é que, sem embargo da constituição do grupo de trabalho e da dinâmica que, que se pretende que ele tenha, se fizesse uma primeira abordagem na ordem de trabalhos do plenário da Comissão relativamente às iniciativas legislativas pendentes, com digamos, a observação já dos pareceres que, entretanto, foram solicitados.
Sr. Deputado Veloso, não vamos repetir esta discussão, mas faz favor.
Eu não queria que o deputado Jorge Lacão e o Partido Socialista pensassem que nós votávamos contra o requerimento só por votar. Queria fazer uma ligeira justificação do nosso voto contra. Se quiser, façam declaração de voto posterior.
Muito bem, então vamos votar o requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Quem vota a favor? O Partido Socialista vota a favor. Quem se abstém? O Partido Comunista abstém-se, o que quer dizer que está aprovado e vamos avançar para a constituição do grupo de trabalho. Está rejeitado, peço desculpa. Avançar para a constituição do grupo de trabalho, eu não sei, eu queria perguntar quais são os senhores deputados que integrarão este grupo de trabalho. O PSD?
Designados ainda hoje.
Ainda hoje é designado, CDS-PP? Sr. Deputado Telmo Correia, o PEA Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Lacão, Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Cecília Honório, ficará nesse grupo de trabalho. Srs. Deputados, prazo para este grupo? 3 semanas? 3 semanas? Ficará então 3 semanas a começar do dia de amanhã, uma vez que o PSD ainda não apresentou o elemento que constituirá este grupo de trabalho, recusando-se terminantemente a designar... Srs. Deputados, vamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho. É apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 10/12. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP que tem a ver com uma questão técnica daquilo que eu depreendo no artigo 279, tem a ver com a medida da pena na parte respeitante à multa. Na versão inicial não constava o montante no número 4 e agora foi especificado. Não é isso, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho? Faz favor.
Não só no número 4 não constava o limite da multa, como no número 3 o limite da multa era inferior, resultava inferior ao limite da multa no número 4, uma vez que se aplicava à norma supletiva. Portanto, havia aqui uma incongruência que foi verificada pela deputada Teresa Anjinha em boa hora e por isso fazemos esta sugestão. O número 3 na proposta inicial refere pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias e depois o número 4, pena de prisão até 1 ano ou pena de multa, ponto final. Pena de multa, ponto final, resultar na aplicação, como referi há pouco, da regra geral. A regra geral são 300 dias. Ficava com uma pena de multa superior à anterior. E, portanto, fizemos a correção, esta correção até 2 anos ou multa até 60 dias e, no segundo caso, 1 ano ou 240 dias, para que haja coerência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, Sra. Deputada Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sobre essas alterações que decorrem, parece-me, de sugestão normal e razoável. Aquilo que eu gostaria de reafirmar é a parte da introdução do novo tipo de crime, que é o aditamento, o artigo 2º, o aditamento ao Código Penal, que passará a ser o 279-A, que terá uma tipificação pouco usual na nossa doutrina penal, que é de um crime, é o ponto 35 do artigo 2º do regulamento. na altura em discussão em plenário, tentei que isso pudesse encontrar uma formulação jurídica. Confesso que o Partido Socialista também não apresentou nenhuma proposta, mas a questão mais grave, ou pelo menos que me suscita muitas dúvidas, é que esse ponto 35 do artigo 2º tem um anexo com 45 ou 50 páginas de situações concretas cuja alteração desses anexos para a introdução de substâncias ou retirar e introduzir é da competência da própria União Europeia, ou seja, do Conselho. E, portanto, nós vamos ter um crime em Portugal que variará sempre que o anexo na Comissão variar. E isso cria uma certa instabilidade que no direito penal não é muito usual nem muito razoável. Não sei se não haveria uma formulação que nos garantisse mais. Eu recordo, por exemplo, na droga nós temos anexos, enfim, longos, de várias substâncias, de muitas, mas são portuguesas, são anexos da lei portuguesa. Bem sei que esse anexo vai fazer parte da lei portuguesa, mas quando se altera o anexo, porque aqui o que se diz lá, aqui passa a alterar sem que o legislador português saiba quando é que é crime e quando é que não é crime. E, portanto, há aqui uma tecnicidade que, se ainda fosse possível encontrarmos uma solução que fosse mais adequada, pois era ótimo, mas não sendo, pois, de facto, não sei como é que o Partido Socialista votará, mas penso que tem alguma dificuldade em votar isso favoravelmente.
Obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito genérico. Queria fazer uma referência genérica àquilo que vai ser a votação do PCP, porque, tal como dissemos na discussão em plenário, nós não acompanhamos o entendimento que aponta para o alargamento do âmbito de competência atribuído aos órgãos da União Europeia em matéria de direito penal e, portanto, não acompanharemos aquelas que são as alterações propostas na presente proposta de lei que resultam da transposição de duas diretivas em matéria de direito penal relacionados com o ambiente e concretamente em relação a esta questão que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues aqui referiu, eu gostava de sublinhar a importância desta questão, porque aquilo que se trata é de termos no Código Penal português uma norma que na definição do tipo de ilícito remete para disposições comunitárias cuja alteração não é da responsabilidade do Estado português, mas sim das instituições europeias. E esta sim é uma questão que, até do ponto de vista constitucional, fere princípios que são princípios basilares na definição da responsabilidade de tipos de crimes e de penas, na reserva que é referida à Assembleia da República. E há uma questão decisiva que tem que ver com a exigibilidade de conhecimento por parte dos cidadãos daqueles que são os comportamentos que podem ou devem deixar de... ou podem ou que lhes estão vedados realizar e que têm depois... cuja execução tem uma sanção penal. E, portanto, em relação concretamente a este aditamento do que está previsto no artigo 2º desta proposta de lei, queríamos reforçar aquelas preocupações que foram manifestadas já anteriormente e deixar este alerta para que a questão possa ser devidamente ponderada, porque a ser aprovada esta norma, criar-se-á um problema que não é um problema de pouca importância.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, era só para dizer que há alguma compreensão a estes argumentos, mas eu queria dizer ao deputado Ricardo Rodrigues que, enquanto o ouvia, aliás já sabia que levantava essa questão, fiquei à espera que o Partido Socialista fizesse uma sugestão concreta para resolver esse problema. Não, o problema é este. Não havendo uma sugestão concreta, nós também não temos. E não temos, e pegando naquilo que disse agora o deputado João Oliveira, por não haver uma solução concreta para isto, e sendo os regulamentos europeus de aplicação direta no direito interno, não vemos nenhum problema em que isto fique assim. Porque agora poderá dizer, não, o ideal era que no Código Penal não houvesse remissões para um regulamento... pode ter não sei quantas páginas, não vemos nenhum problema nisso, Porque o julgador, ao aplicar a norma penal, vai ver qual é o regulamento aplicável, e o regulamento aplicável aplica-se na hora interna. Pronto, de qualquer maneira, o problema é encontrar uma solução para esse problema. Como ela também não surgiu uma que fosse razoável, nós mantemos esta posição de aprovar o diploma assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de alteração, apresentada. Quem vota contra? A alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Proposta de... Hã? Hã? Não. Não, primeiro votam-se as propostas de alteração. Está lá no regimento. Este, este mesmo, 279. Não é? Portanto, a proposta de alteração ao artigo 279, apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota contra? O Partido Comunista vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda abstém-se. Está, portanto, aprovada esta proposta de alteração. Agora, votaremos o diploma e eu perguntava se algum senhor deputado pretende votar especificamente alguma norma. Sr. Deputado Jorge Lacalle,
é precisamente isso, Sr. Presidente. Não vou reproduzir os argumentos que já o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues referiu, e por isso mesmo pedimos a votação específica do 279-A.
Muito bem. Então... Sou deputado João Oliveira. O 274. E o 274. Esse não tem, não é do artigo 2º?
Do artigo
1º. Artigo 1º que edita o 274.
Não, altera. Altera o 274 e outros. Portanto, podemos votar isto separado. E depois todos os outros que o artigo 1º altera.
Então, porquê que eu não voto estes dois e depois voto o diploma todo? Muito bem, então iríamos, não há mais propostas, de, não havendo, votaríamos agora o 279-A, que é introduzido no diploma através do artigo 2º. Quem vota contra, o Partido Socialista e o Partido Comunista, votam contra. Quem se abstém, o Bloco de Esquerda abstém-se, o PSD e o CDS-PP votam a favor, o que quer dizer que está aprovado. Votaremos agora, então, o artigo 274. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Comunista abstém-se. E, portanto, todos os outros partidos, todos os outros deputados, votam a favor, o que quer dizer que fica aprovado. Votamos agora as normas, todas as normas, excluindo estas, que já, estas duas que já estão votadas, do diploma em causa. Quem vota contra? Sou deputado, vota contra. Quem se, sou deputado do Partido Comunista, vota contra. Quem se abstém? Senhora deputada do Bloco de Esquerda, abstém-se. Partido Socialista, PSD e CDS-PP votam a favor. Está aprovado, portanto, o diploma. Senhores deputados, antes de terminar os nossos trabalhos, dizer só o seguinte. Nós temos para agendamento, para discussão na especialidade, três diplomas. Regula o acesso, o ingresso na magistratura e a formação de magistrados, cria equipes extraordinárias de juízes tributários e aprova a lei de arbitragem voluntária. Eu estava a pensar agendar isto para a próxima reunião, próxima quarta-feira. Há aqui um diploma que é de especial complexidade, que é o da arbitragem voluntária. Não sei se há propostas de alteração nesse, não, nem de audições. E eu perguntava se há algum obstáculo a que se agende a discussão na especialidade destes três diplomas. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, em relação aos outros nós não temos objeção, mas em relação à arbitragem pedíamos que pudesse ser agendado mais na reunião posterior porque para fazer um trabalho minimamente aprofundado da apresentação de propostas precisamos de mais algum tempo.
cria o gabinete jurídico e reforça mecanismos de acesso, que baixou à comissão sem votação. Sim. Deputada, a ideia era, faz favor.
A ideia era, Sr. Presidente, fazer a votação numa altura, numa outra altura, o que é possível fazer, não é? É. Diga, Sr. Presidente, qual é a dúvida?
Um texto de substituição em comissão?
Não percebo qual é a sua dúvida. Mas, sobre deputada, essa
portanto, nós que se faça audições, alterações ao diploma.
Desenvolveremos um processo de audições no sentido de. Então, deputada,
apresentará um requerimento nesse sentido.
Sim.
Muito obrigado. Sim, senhor. Senhores deputados, dentro de 5 minutos nós retomaremos os nossos trabalhos.